Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvintes da web rádio áudio ativo. Está começando o 49º episódio do Taibrei, o seu podcast semanal sobre tudo que acontece no vôlei brasileiro. Hoje eu, Matheus Machado, estou aqui novamente para atualizar você, ouvinte, de tudo que aconteceu nessa última semana. Temos Campeonato Paulista masculino e feminino, temos Campeonato Mineiro masculino chegando aí, seleção feminina nas vésperas da disputa do Sul-Americano na Colômbia. Então, para me ajudar a atualizar vocês, estou aqui novamente com Pedro Vitor. Fala, Pedro.
Grande Matheus, fala aí, galera. Tranquilo, isso aí, mais uma semana, pegada forte, sempre temos novidades, sempre temos informações. Essa semana não é diferente. Seleção, clube, um pouquinho de vôlei de praia para variar, eu com essa nova toada, e enfim, e mais. Vambora, que tem muita coisa para acontecer.
Vôlei masculino.
Então, gente, depois de um longo período aí de seleção brasileira, Olimpíada, Liga das Nações, Sul-Americana, que aconteceu agora nesse mês, chegamos agora à temporada de clubes e exclusivamente só a temporada de clubes. Então, vamos começar aqui com o Campeonato Paulista, que a gente já vem cobrindo aí desde o seu começo. A gente já está na quarta rodada e, para começar aqui, trago um resultado até que surpreendente, assim, para quem vê assim de fora. O São José, que é o antigo Itapetininga, venceu o SESI por 3-1. O São José, que tem como principal jogador o Renan Buiatti, o oposto canhoto, ele não jogou esse jogo. Jogou sem o Renan Buiatti, um time muito jovem do São José, liderado pelo Marlon Levantador, que já jogou na Seleção Brasileira, jogou no SESC, jogou no Minas, se não me engano. Muito experiente. O São José está invicto no Campeonato Paulista, venceu os três jogos que disputou. Começou perdendo por 25 a 23, mas venceu as últimas três parciais por 25 a 21, 25 a 18, 25 a 21. O SESC, que acumulou sua segunda derrota seguida, tinha perdido para o Guarulhos já na última rodada. E teve uma mudança na equipe, a equipe que ainda não conta com o Anderson, né, o treinador, que está na comissão técnica da seleção sub-21. O ponteiro Nathan, que disputou a Superliga passada pela equipe do SESI, foi cortado da seleção sub-21. Foi nos últimos cortes da seleção que vai disputar o Mundial no final do mês, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Foi um dos últimos cortes e já chegou e jogou no lugar do Murilo. Ele, que é um ponteiro, tem o passe como uma das suas maiores qualidades, mas tem um bom rendimento no ataque, mas não foi suficiente para vencer esse bom time do São José. O segundo jogo, Campinas venceu o Iacanga, né? O Iacanga, que até agora não venceu nenhuma partida. Campinas venceu até com alguma facilidade, 25 a 22, 25 a 21 e 25 a 16. O Campinas só perdeu um jogo, né? Então tem três vitórias em quatro jogos. E destaque é para mais uma joia revelada na base campineira. Campinas, que eu repito quase que todo episódio, que é um dos times com a melhor categoria de base, está sempre revelando bons jogadores. Dessa vez foi o ponteiro Sérgio, catarinense, de 18 anos. Primeira vez como titular, já jogou, entrou e foi o maior pontuador da partida. 13 pontos. E Bruno Canuto com 12 e o Barreto com 10 ajudaram aí a fechar essa vitória do Campinas em cima do Lanterna e a Câmara. O líder, Guarulhos, venceu o Atibaia por 3-0 com muita facilidade. Guarulhos, que é invicto também, líder, 4 vitórias, 4 jogos, 12 pontos, campanha perfeita. Venceu 25 a 13, 25 a 14, 25 a 20. E o destaque para o ponteiro experiente, Renato, que já passou pelo SESI, fez 13 pontos e, pasme, 6 aces. A gente que joga, Pedro. Seis esses é bastante coisa, né?
Que isso, não. Assim, normalmente numa partida é comum um, dois. Se o cara for muito bom, na verdade, dois é o número máximo, três.
Não, e
seis eu nunca vi.
Temos que frisar que foram seis aces em três sets só, né?
Eu nunca vi isso, na verdade. Lembrando, na verdade, tempos de Lucão, no auge, Isaac, um pouco de Isaac, nem Isaac, nem Isaac, na verdade, acho que nunca chegou a fazer seis aces numa partida. É que eu me lembre Lucão, sim, acho que só Lucão me vem à memória que era capaz de fazer isso.
É realmente uma marca impressionante. Lembra até o Leon na Liga das Nações, né, que bateu o recorde de 13 aces, se eu não me engano, em uma das partidas. Muito impressionante. O Renato que já rodou, é um ponteiro bem experiente. E se destacando aí com esse fundamento que é o saque, que é cada vez mais importante no vôlei masculino. E fechando aqui o último jogo dessa rodada. O Suzano, que é outra equipe invicta, venceu o Vôlei Futuro por 3-1. Venceu as primeiras duas parciais por 25-17 e 25-21. Acabou perdendo a terceira por 30-28 e fechou com 25-23, um jogo bem disputado contra o Vôlei Futuro. Então, temos três equipes invictas no Campeonato Paulista. Vou dar a classificação aqui. O Guarulhos é o líder com 12 pontos. Na segunda colocação vem o Campinas com 10. E aí vem terceiro São José e quarto Suzano. São José com 9 pontos e Suzano com 8. Essas duas equipes têm 3 jogos, então por isso que mesmo invictos, estão atrás do Campinas, que já perdeu um jogo por 3-2. Em quinto veio o SESI com 6 pontos. E aí vem Atibaia, Vôlei Futuro e Iacanga, todos com nenhum ponto somado. Para fechar aqui, vou dar os jogos da próxima rodada, no dia 17 de setembro, acontecem os quatro jogos. Às 6 horas temos São José e Guarulhos e Atibaia contra Vôlei Futuro. E às 7, Suzano e Iacanga e Campinas e SESI. Campinas e SESI aí, um bom jogo para se acompanhar. Então essa foi a última rodada do Campeonato Paulista. E vamos agora falar do Campeonato Mineiro, que vai começar essa semana, no dia 16, na quinta-feira. Campeonato Mineiro que tem sete times inscritos, divididos em dois grupos. Primeiro, o grupo A tem Sada Cruzeiro, Montes Claros e Uberlândia Praia Clube, que é um time novo aí, de Uberlândia, que tem o patrocínio do Praia Clube. Patrocínio, não, tem o projeto do Praia Clube, né, que é famoso pelo projeto no naipe feminino, e aí montando um time para disputar o Campeonato Mineiro masculino. E no grupo B, Minas Blumenau, Brasília e Uberlândia. Uberlândia é esse que se destacou nas últimas edições da Superliga, chegou aos playoffs na temporada passada, fez um ótimo confronto contra o Campinas. Então, temos sete equipes, duas dessas convidadas, né? Blumenau, que é de Santa Catarina, e Brasília, que é do Distrito Federal. E apesar de termos dois grupos, todo mundo se enfrenta na primeira fase e os quatro melhores se classificam para a semifinal. Só que o grupo A, Sada Cruzeiro, Montes Claros e Uberlândia, Praia Clube, começa a jogar mais cedo que o grupo B. O grupo A estreia no dia 16, né? E o grupo B só no dia 23. Então temos os primeiros jogos. 16 de setembro, a estreia do campeonato é Sada contra Montes Claros. No dia 17, às 7 horas, Sada contra o Uberlândia Praia Clube. E no dia 18, às 5, Montes Claros contra Praia Clube Uberlândia. Então, logo depois temos os jogos do grupo B, começa no dia 23, todos em sequência, e aí depois temos todos contra todos até chegarmos às semifinais. E para essa preparação para o Campeonato Mineiro, o Sada Cruzeiro, que é um dos favoritos junto com Minas, disputou dois amistosos contra o Montes Claros, né, a equipe que vai disputar. Vai enfrentar na estreia do campeonato, né? Venceu dois amistosos, o primeiro por 4-0. Lembrando que amistoso a gente não tem muito isso de melhor de 5, pode fazer quantos quiser, de acordo com a intenção das comissões técnicas. E o segundo venceu por 3-1, com todos os jogadores jogando, o Wallace, o Lucas Ló, Rodriguinho, Cachupa, Isaac. Então, temos força máxima aí pro Sada nesse começo de Campeonato Mineiro. E outra equipe que também está fazendo testes para o começo dessa competição é o Minas. O Minas viajou até Saquarema para disputar 3 amistosos contra a Seleção Sub-21. A Seleção Sub-21 venceu 2 dos 3 amistosos contra o Minas. É uma seleção de muito potencial, com alguns nomes conhecidos. O Minas, que a gente tem que lembrar, está em início de temporada, com muitos jogadores contratados, como o Vissoto, o Maurício Souza, o Leozinho. Então, é normal que isso venha a acontecer, essas derrotas, né? Ainda mais para um time que está treinando junto todos os dias há dois meses, se eu não me engano, que é a seleção. 2 treinos por dia, morando juntos, comendo juntos, tudo junto. Então, um entrosamento muito maior. Essa seleção sub-21 vai jogar o Mundial da categoria na Bulgária. A estreia é no dia 23 de setembro. E vai estar no grupo junto com Rússia, Canadá e Camarões. Passam os 2 melhores. Essa seleção tem como destaque o Adriano, né, que acabou de disputar o Sul-Americano. Tem o oposto da Arlan, do SESI. O central, o Léo, do SESI. O ponteiro, Paulo, do Minas. O próprio Adriano, que está no Campinas agora. Então, assim, é uma seleção bastante promissora. E que a gente espera que tenha um resultado melhor que a Sub-19. Então, agora vamos fechar o naipe masculino falando da França, do Bernardinho. Primeira competição do Bernardinho no comando da França. França, atual campeão olímpica. Fez uma ótima primeira fase no campeonato europeu. Teve 5 vitórias em 5 jogos. E aí pegou a República Tcheca nas oitavas de final. República Tcheca que venceu apenas 2 jogos na primeira fase. E se classificou no saldo de 7. Mas a gente sabe que o jogo é jogado. E aí chegou nas oitavas de final e a República Tcheca venceu a França, atual campeã olímpica, com 10 dos 12 campeões olímpicos no time e venceu por 3-0, eliminando a França e eliminando a França no primeiro teste do Bernardo no comando da equipe. O Ngapi até falou antes da eliminação que o Bernardinho foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com eles. Só que, Pedro, na época que o Bernardinho foi contratado, foi antes das Olimpíadas. Então, ninguém imaginava que a França seria campeã. Estava sendo contratado com uma expectativa de chegar em Paris 2024 muito forte. Para quem sabe buscar o título, mas agora a cobrança é outra, né? Agora, atual campeão olímpico, a melhor campanha que eles possam fazer em 2024 é apenas igualar o feito em Tóquio. Então, como é que você enxerga essa mudança aí de até de cobrança, de recepção dos franceses? Porque o Bernardinho chegou como salvador, que vai levar a França para glórias. Só que as glórias já aconteceram. E aí o Bernardinho vai ter bastante cobrança.
Sim, verdade. A cobrança do meio do esporte é verdade que vai acontecer. A torcida da francesa vai cobrar, assim, meio que não se acostumou, né? Porque foi a primeira medalha de ouro. Mas, como em casa, né? Vai esperar muito, ao mínimo, um pódio. Mas eu acredito que o Bernardinho, na verdade, gosta desse tipo de cobrança, gosta de ter que ser campeão, cara acostumado a ser medalhista olímpico, tanto como atleta, como sendo técnico. Obviamente, atleta foi só uma, né? O resto foi tudo como técnico, mas multicampeão em clubes também, treinando o Sesc. Enfim, ele tá acostumado, com esse tipo de pressão. Pô, treinou a seleção brasileira que, convenhamos, é muito mais tradicional que a francesa, com muito mais títulos olímpicos, muito mais medalhas olímpicas. Né? E, enfim, a seleção francesa é muito boa, então tem um plantel ótimo para ser trabalhado. Com certeza está sendo feito um trabalho bem planejado, bem detalhado, de 3 anos, junto com toda a comissão. Com certeza. Então, assim, se não chegar lá na hora e der aquele branco, aquele nervosismo absurdo, a preparação com certeza vai existir. E o favoritismo, pelo menos de um pódio, quase certo vai acontecer. Assim. Bernardinho, pô, não tem nem o que falar do cara, né? O cara nasceu pro vôlei. E, enfim, é ele, né? É o melhor técnico de todos os tempos. Acredito eu.
É isso que eu ia falar agora. Se tem um treinador, um profissional que sabe lidar com esse tipo de pressão, que é o certo para lidar com esse tipo de pressão, é o Bernardinho. Porque depois de perder as finais de Pequim, de Londres, a quantidade de pressão que ele recebeu, quantidade de crítica, quantidade de gente que não sabe nada de vôlei falando mal dos times dele, do trabalho dele, enfim. E aí chegou e coroou sua despedida em 2016, tendo muita resiliência. A experiência, as conquistas que ele tem, a fama dele de ser um cara muito trabalhador no dia a dia ali, dos treinos dele serem muito intensos, ele é o cara certo para estar ali recebendo essa pressão. Então, eu acho que acho que não dá nem tempo dele botar a cara dele nesse time. É lógico que a cara antiga da equipe que era treinada pelo Tili é campeão olímpica, mas a gente sabe que cada treinador tem seu estilo de jogo, tem sua estratégia, e ele tem muito tempo aí, um ciclo inteiro, para colocar a sua cara na equipe. E então acho que foi só um susto mesmo. É lógico, o europeu é o campeonato continental mais disputado, com mais apelo, e lógico que todos querem ganhar, dar vaga para o Mundial. Mas a França deve conseguir essa vaga pelo ranking, então o que importa são essas competições maiores, Mundial, Liga das Nações e principalmente a Olimpíada, né, que a França vai jogar em casa, e aí sim a pressão vai estar grande. Mas acho que não tem preocupação, não. Lógico que esperava um rendimento melhor por conta do ouro em Tóquio, mas tem muito ciclo pela frente. Então, fechamos a parte do masculino e vamos para o feminino. Entra a vinheta, vôlei feminino. Então, Pedro, sei que você preparou umas coisas aí para a gente sobre sul-americano, sobre a seleção brasileira. Manda aí para mim e para o nosso ouvinte.
Vôlei sem barreiras.
Então, como a gente já tinha adiantado semana passada, a gente está à espera de um sul-americano, só que dessa vez no naipe feminino. No masculino ganhamos recentemente da Argentina no último jogo, e no feminino serão as mesmas seleções, as mesmas 5 seleções: Brasil, Peru, Argentina, Chile e Colômbia, na mesma regra de turno único, né? E na mesma regra de os 2 primeiros garantirem a vaga para a Copa do Mundo em 2022. Diferente do masculino, o Brasil é hegemônico, mas nem tanto assim. Não, pelo menos não é o único vencedor de todas as edições, né? A edição de agora será a 34ª, e em 33 o Brasil ganhou 21. Obviamente é um enorme título. Mas o curioso é que a seleção peruana tem 12 títulos. Estranho, né? Você poderia pensar, a Argentina é a segunda força? Ou a Colômbia? Não, Peru tem 12 títulos, 12 ouros. Mas, em contrapartida, o Brasil vai vir para essa edição com 13 títulos seguidos, buscando seu 14º. A competição vai começar no dia 15. Estamos gravando no dia 14, terça-feira, mas provavelmente sairá o podcast depois da estreia, que será no dia 15, contra o Peru. Depois teremos Argentina, Chile e Colômbia. O último jogo no masculino foi contra a Argentina. Muito provavelmente, a CSV, Confederação Sul-Americana de Voleibol, deixou o último jogo contra a Argentina, acreditando que as duas melhores fossem a seleção brasileira e a Argentina e que teríamos, entre aspas, uma final. No feminino, o último jogo é entre Brasil e Colômbia. E aí vem aquela pergunta, será que a Colômbia, junto do Brasil, formam as duas melhores seleções? Não sei. Colômbia? Não tem nenhum título. O que você acha, Matheus?
Eu acho que dentro dessa perspectiva, dentro dessas seleções que vão disputar, eu acho que a Colômbia é sim a segunda força, né? A Argentina, pelo que eu tô sabendo, não vai com o time completo. E a Colômbia chegou nas duas últimas finais, né? Do Sul-Americano. Então, vai jogar em casa e o comando do técnico brasileiro, né? Que eu esqueci o nome, o Rizola. Ele chegou em 2017 e desde então, nos dois Sul-Americanos disputados, eles chegaram na final e conseguiram a vaga no Mundial. Então, eu acho que o Brasil é muito favorito, mais favorito que o masculino, porque a Argentina tem um bom time. A gente viu isso em Tóquio, viu isso na final, que fez um jogo complicado. Mas é nessa competição, o Brasil que vai com força máxima, né, tem a obrigação de passar o carro em todas as adversárias, sem ter nenhuma preocupação mesmo. Acho que a gente chegou a comentar aqui que esse campeonato poderia servir como um teste de renovações para a seleção brasileira, né? Mas esse ciclo é mais curto, não teve muito tempo para treinamento depois das Olimpíadas, então o Zé preferiu ir com a base, né? A base olímpica. Mas temos algumas peças-chave desse time do Zé da Olimpíada que não vão estar mais. Fernanda Garay e a Camila Bright estão aposentadas da seleção. Então temos duas vagas aí abertas. A substituta da Fernanda Garay automaticamente deve ser a Natália, que antes das Olimpíadas, antes de ela se machucar na Itália, em Saquarema, e aí ela estava se recuperando ali na Itália, na disputa da Liga das Nações, ela era dada como a principal jogadora do Brasil. E aí perdeu a vaga para Garay, que fez uma ótima Olimpíada, uma ótima Liga das Nações. Mas aí ela se aposentou e aí deve ser um retorno já sacramentado. E na Camila Bright, a gente tem duas líberos aí convocadas. Eu aposto na Yemi, né, que além de ter feito parte do grupo na Itália, na disputa da Liga das Nações, a Natinha, que é outra líbero, está voltando de uma lesão muito grave no joelho, que tirou a jogadora da última temporada no Sesc Flamengo. Então, eu acredito que a Nayemi seja a número um nessa disputa, deva começar como titular e que eu acredito que seja ela durante todo o ciclo. Mas a Natinha é uma ótima opção também. Vai ser a disputa Leia e Bright 2.0, essa Nayemi e Natinha. E além disso, a Rosa Maria, alguns veículos noticiaram que ela estava com uma lesão no pé, na face plantar, desde as Olimpíadas e que se agravou agora. Ela viajou para a Colômbia, mas ela não está 100%. Então abre espaço para Lorene, na teoria, né, ser titular, mas também temos a opção da Ana Cristina. E eu acho que se o Zé pecou, entre aspas, né, na opinião de algumas pessoas, em não botar uma renovação brusca nessa convocação, botar a Ana Cristina para jogar, mesmo que de oposto, poderia dar uma amenizada nesse possível erro do Zé e botar a nossa principal joia para os próximos anos para jogar e pegar confiança no campeonato inferior, pegar confiança como titular de uma seleção brasileira. Como é que você enxerga, Pedro? Eu acho que a Lorene já nos mostrou do que ela é capaz. Ela é uma boa jogadora, uma boa jogadora para ter ali como inversão, mas eu acho que não vai ser ela que vai conseguir resolver os pepinos da seleção. Tendo a Rosa Maria, que nos surpreendeu nessas Olimpíadas, eu acho que a Ana Cristina pode ser testada nessa posição para dar uma cara nova também para a seleção do Zé.
Com certeza, a Rosa Maria obviamente será uma opção para 2024. A Lorene, como você falou, já mostrou um pouco mais do que a Ana Cristina. Inclusive, me lembrou daquele jogo na semifinal, que a Lorene estava encapetada. O Sesc, é verdade, perdeu e foi eliminado, mas a Lorene estava encapetada e todas as bolas iam para a Lorene. E, enfim, o Sesc acabou perdendo para o SESI, e aí o SESI foi para a final e tal. Não, foi isso mesmo, Matheus? Foi Sesc contra SESI, né?
Nos playoffs?
Na semifinal.
Foi nas quartas, se não me engano. Foi nas quartas.
Exatamente, isso. Nas quartas, exatamente. Exatamente. SESI não foi para a final, agora que lembrei. O final foi Praia e Minas, isso. Foi nas quartas. E aí, enfim, a Lorene nessa partida ficou muito na minha cabeça, que a Lorene estava encapetada, eu nunca tinha visto ela jogar tão bem. A Ana Cristina, eu acho, não sei, na minha opinião, obviamente é uma promessa, mas ainda é muito nova, né? Então está num patamar abaixo, mas em contrapartida pode sim ser testada. Com a Rosa Maria, se ela não for realmente jogar, pô, então esse é o momento. O Zé Roberto, assim, na minha visão, ele levou, assim, acho que a única justificativa para levar um time mais completo, uma base lá de Tóquio, não sei, a cobrança que pelo resultado de ter que ser campeão, não sei. E aí não pôde renovar tanto. Acredito que pode ter sido isso. Mas, enfim, sem a Rosa Maria, a Ana Cristina e a Lorene podem sim ser bem testadas. E um outro detalhe que eu trouxe aqui, estou trazendo aqui, é da entrevista que a Carol Gattaz fez nesta última semana sobre a idade dela. Ela fez 40 anos recentemente, inclusive durante as Olimpíadas. E aí o tema, né, da entrevista foi sobre a aposentadoria dela, se ela tem planos para estar em Paris 2024. Ela que terá 43 anos quando as Olimpíadas de Paris acontecer. E aí a resposta dela foi que não vai colocar nenhuma data para se aposentar e que vai continuar jogando se sentir feliz, se sentir preparada, se estiver bem fisicamente, sem lesão, até o corpo aguentar, ela vai sim continuar na seleção, vai sim continuar jogando vôlei. E aí abre espaço, né, para um debate aqui em relação a primeira longevidade dos atletas, né, que está cada vez maior, cada vez mais atletas com 35, 36, 37, chegando até os 40, com muitos recordes, com títulos em vários esportes, tênis com Djokovic, basquete com LeBron James, futebol com a Formiga, com Cristiano Ronaldo, Fórmula 1 com Hamilton, E o outro seria se o outro a outra interrogação seria se ela jogando o que está jogando agora, mas também fazendo uma projeção daqui a 3 anos, será que ela tem vaga? As centrais convocadas para esse sul-americano foram a Carol Gattaz, a Bia, a Carol e a Maiane. E aí aquela pergunta, eu não sei se teremos essa renovação. Obviamente, vai depender da Carol Gattaz estar bem fisicamente, mentalmente, sem lesão. Mas se ela tiver como está agora, acho que sim, ela será uma das centrais convocadas para mais uma medalha olímpica. Não sei o que você acha, Matheus.
Então, muita gente que é próximo da Carol Gattaz, todos que eu já ouvi falam que ela é um exemplo de atleta, que ela se cuida muito nutricionalmente, fisicamente, tecnicamente, mentalmente, que ela é um exemplo de atleta. E que a gente, como você disse, a tendência do esporte é ele ficar com atletas mais longevos mesmo. A gente vê jogadores no futebol aí com 40 anos, 41 anos, a gente pode dar o exemplo do Nenê, do basquete, vários se aposentando com 40 a mais também. Então, não tem uma fórmula de bolo. Eu acho que com o avanço das tecnologias, de todos esses suplementos, prevenção de lesão, eu acho que a tendência é essa, de atletas cada vez mais velhos atuarem em alto nível e, enfim, a idade não fazia muita diferença. Só que, assim, ela está com 40 anos. Nas Olimpíadas, ela vai estar com 43. E, de ano em ano, a tendência é que o físico dela sofra alteração, sofra uma deteriorização. E, enfim, é um tempo muito grande para a gente ficar prevendo. A gente fazia a mesma projeção no último ciclo, imaginando se ela chegaria nas Olimpíadas com 40 anos, e ela chegou. Então, eu prefiro não duvidar da Carol Gattaz. Mas, como ela mesmo disse nessa entrevista, é melhor a gente ficar analisando ano a ano. Tenho certeza que, pelo menos a curto prazo, ela vai continuar desempenhando um bom vôlei. Para o Mundial, ela, para mim, é uma das mais cotadas para estar na seleção. Mas a renovação, assim, é que tem jogadoras boas vindo aí, só que não tiveram muito espaço na seleção. A Carol, do Praia, sempre esteve na lista. A própria Maiane, a Bia, enfim. Então, a gente que acompanha só a seleção, a gente não, as pessoas que acompanham só a seleção, fica um pouco nesse senso comum. Só que a gente tem pelo menos 2 bons nomes para chegar aí, que são as duas centrais do Barueri, a Lorena e a Diana, que inclusive foram convocadas para a primeira sessão de treinamento da seleção brasileira, ali antes da Liga das Nações. Se não me engano, foram convidadas, mas são duas centrais jovens que fizeram uma ótima Superliga na última temporada, que podem sim, em 3 anos, evoluir bastante a ponto de estarem fazendo parte da seleção. São 2 nomes bastante subestimados e que estão debaixo do radar, mas que não se espantem se daqui a alguns anos elas estiverem nos principais times da Superliga e sendo destaque desses times. Então, depende muito de vários fatores, né? É muito complicado ficar julgando isso logo depois do fim da Olimpíada. A gente não viu nenhuma competição grande ainda da seleção feminina. Então, eu prefiro esperar. Renovação tem. A própria Maiane está aí. Ela assim, não é das mais jovens, mas não teve sua oportunidade como titular em grandes jogos, em jogos importantes na seleção. Eu prefiro esperar, Pedro. Depende de muitos fatores, depende muito de coisas que a gente nunca vai saber ali do dia a dia, do bate-papo. Então, mas não do vídeo de Carol Gattaz. Mais alguma coisa aí para você complementar de seleção ou podemos partir para o Paulista?
Não, é basicamente isso mesmo. Realmente são muitos fatores que determinam aí a continuidade dela para 2024. Vamos esperar. Coisas que depende dela, bom, depende dos outros. Enfim, vamos esperar por esses novos capítulos dessa monstra de atleta que com certeza se cuida muito. 40 anos. Cada vez mais atletas estão com 40 anos, mas para chegar lá tem que se cuidar, tem que amar muito o que faz, tem que largar muitas coisas para todo dia, o tempo todo, cuidar do corpo, enfim, ela é um exemplo, né, de para outros atletas jovens que estão começando, inclusive a gente. Enfim, vamos esperar.
Então é isso, seleção brasileira. A gente volta na próxima semana com o resultado do Sul-Americano. Eu aposto dinheiro aí que a gente vai voltar comemorando o título. Mas vamos esperar. Então vamos fechar aqui rapidinho na feminino com o Campeonato Paulista. Tivemos apenas dois jogos no dia 10 de setembro. O terceiro jogo entre São Carlos e São Caetano está sendo disputado agora, no momento da gravação, então não temos muitas atualizações. Os dois jogos foram entre Osasco e Pinheiros, e SESI, Bauru contra Barueri. Primeiro foi o Osasco vencendo o Pinheiros por 3-1, em um jogo bastante disputado. O Osasco venceu a primeira parcial por 25-23, mas o Pinheiros empatou em 26-24, e aí o Osasco venceu as duas últimas por 27-25 e 25-16. O Osasco que ainda não conta com a Fabiana, que está ali naquele momento de recuperação da forma física. Ela que ficou um ano parada por ter engravidado do filho. É um reforço que o Osasco vai contar aí durante a temporada. E Tandara na arquibancada, né, junto com a família. A gente não sabe, não tem muitas atualizações do caso dela, do doping, pelo que a gente vê desse mundo aí da dopagem, dessas punições. Eu acho bastante difícil a situação dela, mas ela entrou com recurso para fazer uma contraprova e está esperando. Ela tem contrato com o Osasco, mas enquanto isso está ali a Tiffany como oposta da equipe, teve bastante destaque, fez 28 pontos nesse último jogo contra o Pinheiros. É a bola de segurança do Osasco. O Osasco que não contou com a Fabiola nesse jogo, a levantadora. A jovem Kênia, de 20 anos, foi titular. Então, a Kênia que teve passagem pela seleção de base. Então, é uma outra joia aí para a gente começar a se acostumar. Vai ter espaço nessa Superliga, nessa temporada, ali como inversão. E quem sabe até roubando a vaga da Fabíola, a gente não sabe, não tem como prever. E a Camila Bright voltou também à equipe, foi titular e ajudou o Osasco a vencer. Além da Tiffany, que jogou como aposta e fez 28 pontos, a Michelle Ponteira fez 18. E do lado do Pinheiros, a Sonali fez 15. No outro jogo, o SESI venceu o Barueri por 3-0, 25-21, 25-23 e 28-26. A oposta Pamela foi destaque com 16 pontos, a Sueli fez 11, a Maihara, que saiu do banco, fez 10, a Denise 9 e Drusila 5. A Maihara que saiu do banco, a Mara, foi titular e a Maiane ainda vai chegar nesse time. Então, que quarteto de centrais. Maiane, Maihara, a Denise e a Imara. E Pedro, você que é bastante próximo dessa jogadora aqui, teve bastante contato com ela ultimamente, você acha que a Drusila vai dar a volta por cima na carreira, no, nessa temporada no SESI?
Rapaz, como é que você soube disso? Que absurdo.
A gente tá ligado, né?
Rapaz, como é que pode? Não, é verdade. Durante esse ano aí, né, ela ainda tava... A temporada ainda tava rolando, né? Mas ela fez base... Tipo uma pré-temporada, né? Treinando lá no centro de treinamentos que eu treino. Ela passou por algumas questões, obviamente, pessoais, que complicaram um pouco, né, o momento que ela estava vivendo, mas acredito sim que ela vai passar por cima. E foi muito legal poder acompanhar com a transmissão do Sport TV o quanto que ela estava feliz jogando durante a vitória. Ela jogou bem, participou. A potência, o ataque vão chegar, obviamente. Ela sabe disso, que ainda não voltou ao seu auge, mas ela é muito nova ainda. Pô. Vai com certeza ultrapassar seu auge que já obteve. E é mais uma atleta, uma ótima atleta que temos para 2024, não podemos esquecer. São 3 anos e acho que rapidinho ela vai voltando a jogar melhor, fisicamente, mentalmente, com pessoas que vão fazer bem a ela, nova comissão, novas parceiras, e eu acho sim que ela vai dar a volta por cima. Eu torço para que isso aconteça também. Ela é pessoalmente muito gente boa e muito craque também, né? Enfim, torço por ela.
A gente que é daqui do Rio, que eu pelo menos acompanho ela desde que ela era do Fluminense na categoria de base, a gente torce bastante pela recuperação mental, física e técnica dela, que se a Drusila voltar a ser a jogadora que ela foi ali no Sesc, em uma das temporadas lá que ela brilhou, é mais um nome para a seleção, que com certeza ela, se ela estiver bem e fizer um bom ciclo, ela pode sim ser cotada para as Olimpíadas, mas é um passo de cada vez, e que ela faça uma boa temporada agora no SESI Bauru, desculpa, no comando do Rubinho. Vou dar aqui a classificação do Campeonato Paulista. Em primeiro lugar está o Osasco com 9 pontos, em segundo está o SESI Bauru com 9 pontos, o Osasco está na frente por 7 average. E aí, depois dos dois primeiros colocados, tem um abismo. Em terceiro está o Pinheiros, com 3 pontos. Em quarto, o Barueri, também com 3. E, pelo menos no momento da gravação, São Caetano e São Carlos estão na quinta e na sexta colocação com nenhum ponto. Mas um desses dois vai vencer. Então, vai subir na colocação, mas por enquanto a gente não sabe. E os próximos jogos serão dia 17... Barueri e Osasco se enfrentam às 7 horas, São Caetano e Pinheiros se enfrentam às 8, e no dia 18, SESI, Bauru e São Carlos fecham a rodada. Então, essa foi a nossa cobertura do vôlei feminino, e agora eu passo a bola para o Pedro para falar sobre vôlei de praia.
Vôlei de praia.
Ah, garoto, agora tem vinheta, é? Que isso, o vôlei de praia tá crescendo, tá subindo de patamar. Não era assim, não. Não, mas brincadeiras à parte, nas duas últimas edições aqui da Web Rádio, eu trouxe novas duplas, né, que o vôlei de praia conheceu. Álvaro e Evandro, Alisson e Guto, Rebeca e Thalita. Falei também que a Agatha e Duda ainda não tinham anunciado que tinham se aberto, ou enfim, que iam continuar, mas a primeira etapa do circuito brasileiro adulto está próximo de acontecer e as inscrições já acabaram, então a gente pôde saber todas as duplas que vão participar. E na lista estava lá Agatha e Duda, então pelo menos no momento o presente para essa etapa, elas vão sim continuar. A expectativa e a dúvida era de que Ana Patrícia pudesse fazer uma nova parceria com a Duda, mas não foi o caso. Inclusive, Ana Patrícia vai jogar com a Maria Elisa, a multicampeã Maria Elisa. A Rebeca, como já tinha dito, vai jogar com a Thalita. E, além dessas duplas, eu destaco também a dupla Carol Soberg e Bárbara. E, enfim, é bem provável que essas quatro duplas no feminino não vão, pelo menos acredito eu, duas aí podem se modificar para 2024, mas se fossem essas quatro duplas no feminino, acho que seriam as quatro principais postulantes da vaga olímpica. E pelo lado masculino, Evandro e Álvaro, Alisson e Guto foram as novidades, mas se mantiveram George e André, inclusive são os últimos campeões, atuais campeões brasileiros. Destaque também para o Bruno Schmidt, que não se inscreveu para essa etapa. Não teve nenhuma informação oficial publicada por ele do porquê. Eu vi um comentário de uma menina que acompanha muito vôlei de praia e ela, não sei, é uma fonte duvidosa, né? Assim, não foi o Bruno que falou, mas ela é uma pessoa que acompanha muito vôlei de praia. E ela falou que o Bruno está se recuperando fisicamente, inclusive de uma lesão, de um desconforto no joelho. Enfim, essa etapa não teremos o Bruno Mágico Schmidt para acompanhar. E essas serão as duplas no masculino. E essa primeira etapa acontecerá semana que vem, no dia 21 de setembro, com término no dia 26. Será no Rio de Janeiro, na URCA, na Escola de Educação Física do Exército, ali no XFX. E, enfim, depois dessa primeira etapa, serão etapas seguidas, primeira, segunda, terceira, quarta etapa. Teremos, pelo menos, confirmadas já quatro etapas para esses 3 meses aí, finais, três meses e meio, né? Até o final do ano. E, enfim, vamos aguardar as próximas duplas formadas. Tem transmissão, o circuito adulto tem transmissão. Pelo aplicativo, pelo site, né, na verdade, o site é Vôlei de Praia TV. Só confirmar aqui. vôleidepraiatv.cbv.com.br. E a semifinal e a final e a disputa de terceiro tem transmissão do Sport TV, então é muito tranquilo de acompanhar. E, enfim, teremos muitos craques lá, inclusive boatos de que a pessoa que está falando também participará, não sei, talvez sim, talvez não. Brincadeira, não, vou ter essa honra, assim, de estar no meio ali de alguns dos meus ídolos. E, enfim, era basicamente isso. Apenas uma notícia, apenas um tema, né, do vôlei de praia, mas, enfim, sempre tendo alguma novidade para contar, né? Básica, simples, mas, enfim, alguma coisa a gente tem do vôlei de praia. Era basicamente isso, Matheus.
Então é isso, a gente já deseja aqui de antemão boa sorte para o Pedro nesse campeonato, né? A gente sabe que são contra duplas bastante famosas, conhecidas aí, com nomes experientes, mas quem sabe dá para dar uma beliscada aí e surpreender. A gente dá boa sorte e bom ver tudo voltando, né? Vôlei de praia, vôlei masculino, feminino de quadra, depois das Olimpíadas. Bom ver isso de novo. Então já passa a bola para o Pedro se despedir, que nosso episódio está chegando ao fim.
É só, obviamente, deixar um pouco claro que quando eu primeira vez que eu enfrentar um desses caras aqui, eu não sei nem como é que eu vou jogar. Assim, na verdade, eu vou pedir foto antes de entrar em quadra, né? Mas, enfim, o tempo dirá. O tempo dirá quando isso vai acontecer. E, enfim, muito obrigado pelas boas sortes. E, enfim, chegamos a mais um final de episódio. Muito bom estar aqui conversando sobre vôlei de quadra e vôlei de praia com você. E até semana que vem, acompanhando mais notícias do esporte que tanto amamos.
É, já joguei uma vez contra o Wallace. Não cheguei a pedir foto contra ele, não. Pra ele, não. Mas postei um story no Instagram, ele viu ali. Postei um story zoando ele. Felizmente perdi, mas o que importa é não perder a piada. Mas é isso, chegamos ao fim aí de mais um episódio em clima de descontração. Não esqueçam de seguir a Web Rádio Audioativo no Instagram, audioativo.eco, e de acessar o site audioativo.com. Tem bastante coisa legal, tem esporte, tem cultura, tem notícias no geral. Então, faça isso que você vai ficar sempre informado. Obrigado pela audiência mais uma vez e até semana que vem.
Vôlei sem barreiras.